agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Boa tarde, eu sou Cíntia Duarte e você fica conosco até as 18 horas. Eu fui ciclista profissional, campeã paranaense brasileira e desde 2016 eu trabalho promovendo a saúde através do esporte. Você pode acompanhar e participar do nosso programa ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Esse programa tem o apoio cultural da FIT São José, a maior revendedora Soul Cycles da nossa região. O nosso tema de hoje é um tema polêmico. Ele está sendo muito discutido essa semana. É a abertura das academias de exercício, academias de fitness, clubes, essa discussão toda. Porque enquanto as academias de ginástica na Ásia já estão se adaptando ao, entre aspas, novo normal depois da pandemia, do novo coronavírus, e a Europa e os Estados Unidos também se preparam para a reabertura sob esse novo conceito, no Brasil ainda existem muitas discussões. São protocolos de documentos de entidades do desporto, dos profissionais da área de educação física, de estabelecimentos do segmento, todos estes, claro, solicitando a abertura. Muita polêmica envolvendo esse assunto, porque estamos falando de milhões de empregos de saúde, de preservação de vida. Quando forem abertas as academias de ginástica, boxes de crossfit, estúdios, entre outros, precisarão adotar medidas ainda mais duras de higiene e segurança sanitária para reduzir o risco de contaminação da Covid-19. Há estados que já reabriram total ou parcialmente o comércio, o que tem sido feito de diversas formas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, há bandeiras indicativas por região. Outros, como Mato Grosso, permitiram a reabertura de alguns tipos de comércio. Ainda em outros estados, a decisão foi deixada a cargo das prefeituras. No outro extremo, há estudos e cidades que estão em lockdown, que é o bloqueio total em que a população não pode sair de casa para as atividades consideradas essenciais. Bem, pela decisão do STF, e aí fica grande parte da polêmica, pela decisão do STF, prefeitos e governadores conhecem melhor a realidade local e a palavra deles prevalece em relação à do governo federal na permissão para determinados serviços voltarem a funcionar. Porém, segundo o professor de Direito da FGV, Fundação Getúlio Vargas, do Rio, Tomás Pereira, afirma que o Supremo não deu um cheque em branco aos estados e municípios. A orientação a instâncias inferiores, disse ele, é para que anulem medidas que extrapolem o princípio da razoabilidade. Pereira avalia que o entendimento do STF dá a decisão final sobre a extensão do isolamento ao judiciário, pois se houver conflito entre as regras dos três entes da federação e a justiça for provocada, caberá ao magistrado do caso definir qual decreto que deverá ser erguido. Então esse é mais ou menos o cenário atual. E para comentar, para esse bate-papo, para a gente ter uma opinião a respeito desse cenário todo das aberturas das academias, o nosso convidado de hoje, aqui ao vivo no estúdio comigo, é o empresário Edson Aliski, que é formado em Educação Física em 1988, e ele tem uma pós-graduação em Ciência do Movimento Humano, adorei isso. Ele também é treinador esportivo, atleta amador de triatlon e ele é proprietário das academias Olímpica aqui em Curitiba, que é a Academia Olímpica. Ela está há mais de 20 anos no mercado, oferecendo diversas modalidades de esporte e de fitness. Então, seja muito bem-vindo, Edson. Muito obrigada pela sua presença aqui no Pedaleira hoje.
Na verdade, eu que agradeço o convite, né, de poder vir até aqui, poder expor um pouquinho da nossa situação, daquilo que a gente está vivendo, né, como proprietário, como atleta, como praticante e como proporcionadores de saúde física, mental, né? E a gente espera que logo se resolvam essas situações, que a gente volte a, como você falou, uma nova normalidade, né?
É, porque que encrenca que a humanidade se enfiou, né? Porque é um desafio para todos. É um desafio para empresários de todos os segmentos, trabalhadores, é um desafio para os atletas profissionais, para os políticos também, que, né, estão perdidos, né, os governantes, que têm uma bela de uma responsabilidade, para os profissionais de saúde também, para os cientistas e para os donos de academia.
É, exatamente. Nós estamos numa sinuca de bico e a gente precisa realmente da boa vontade de políticos, da boa vontade de infectologistas, da boa vontade da população em geral, em acreditar no nosso trabalho, acreditar na academia, acreditar que o nosso objetivo é realmente a promoção da saúde e que a gente volte a ter o nosso objetivo, a proporcionar saúde para a população, para atletas, tirar as pessoas novamente de casa e proporcionar um ambiente saudável.
Porque na tua academia, por exemplo, você consegue atender um público bem amplo. Atletas, pessoas idosas, crianças. Porque você tem quantas modalidades lá que você atende?
Ó, na área aquática, né, nós temos natação infantil, natação adulto, aprendizado, temos a hidroginástica, natação competitiva, temos equipes de triatlon com atletas profissionais de triatlon que dependem da academia, dependem do treinamento da natação, dependem do treinamento da musculação, porque, como a gente tinha conversado agora há pouco, a atividade muscular, ela é a base, né? É a base para que você consiga manter um atleta em alta performance, para que você consiga tirar uma pessoa do sedentarismo. Então a atividade física, ela é essencial, e pegando a musculação, ela é a base para qualquer tipo de atividade.
Não existe nenhum esporte hoje que consiga ser praticado, não precisa ser em alto rendimento, mas até de uma forma amadora, sem ter a musculação ou um funcional ou um pilates por trás.
Exatamente. Se você vai simplesmente fazer uma caminhada, uma corrida de rua, se você não tiver com a tua musculatura preparada, se você não tiver com o teu estado emocional preparado, a probabilidade de você se lesionar é muito grande, né? Então, a academia, a musculação, o pilates, a natação, a atividade, não é simplesmente você sair para correr ou sair para caminhar. Você precisa ter um suporte, né, muscular, precisa ter um profissional da área de educação física te ajudando. Então, é um conjunto de ações que se precisa ter para simplesmente fazer uma atividade física recreativa.
E sabe que você mencionou a natação infantil? E eu, como eu tenho um histórico de... Histórico não, eu tenho uma doença que é asma brônquica, que eu acabei, entre aspas, curando com atividade física, com exercício físico, com esporte, né? E eu acredito que muitas crianças utilizam a natação infantil da tua academia para esse mesmo fim, para prevenção de doença respiratória ou para até, entre aspas, cura.
Exatamente. E assim, a gente pode pegar um gancho no que você falou, porque a partir do momento que você consegue fazer uma atividade respiratória, você consegue fazer uma atividade na água, onde você propõe saúde, você está aumentando a imunidade do indivíduo, da criança, do praticante, né? Então, quanto mais alta estiver a tua imunidade, a probabilidade de você adquirir, né, de você pegar o coronavírus, ou se você eventualmente pegar, para você se curar do coronavírus, se você tiver com uma boa imunidade, se você tiver com uma alimentação saudável, a probabilidade de cura, ela é bem maior, né? Então a volta da atividade física, a volta das academias, a reabertura das academias vai proporcionar também um aumento da imunidade e não só a medicamentos, mas a atividade física vai contribuir em muito para a recuperação desse paciente.
E os idosos também que frequentam, fazem as aulas de hidroginástica, de funcional, de pilates ou até de musculação, ou de dança, também como prevenção para uma artrose, para uma degeneração, a importância da academia. Exatamente. Na saúde do idoso também.
Exatamente. Se a gente for pegar um histórico de idosos, a probabilidade ou a quantidade de idosos hipertensos ou idosos obesos, esses idosos com uma prática de atividade física, a redução de medicamentos para diabetes, a redução de medicamentos para hipertensão, a partir do momento que eles começam a fazer atividade física, tem estudos comprovados que com a atividade física você diminui a tua pressão, você diminui a necessidade de medicamento, você diminui a probabilidade de diabetes e de obesidade também.
Agora vamos direto ao assunto das academias fechadas. Como que é para o empresário a situação da academia fechada? O que está onerando? Como que vocês estão mantendo uma estrutura? Você tem duas academias aqui, uma estrutura muito grande, as suas academias são academias grandes. Como que está sendo esse momento de ter elas fechadas, os funcionários, os personal trainers que trabalham dentro da tua academia?
Na verdade, sim, nós temos mais de 40 colaboradores, né? E não são apenas 40 colaboradores, são 40 famílias. Então, nós...
A coisa já fica mais extensa.
Muito ampla, né? Nós, da Academia Olímpica, nós somos responsáveis por 40 famílias. Se a gente imaginar que são 40 famílias, 3 pessoas, cada família, uma média de 120 pessoas. Então, nós somos responsáveis por 120 pessoas. Então, o que é para nós, esses 2 meses parado, foi péssimo para você conseguir manter uma saúde emocional para essas pessoas, uma saúde financeira para essas pessoas. Nós estamos conseguindo honrar ainda com os nossos compromissos, os nossos colaboradores estão recebendo.
Há quanto tempo vocês estão fechados?
Nós fechamos no dia 19 de março e até hoje estamos fechados. Num primeiro momento nós demos férias para eles e logo em seguida utilizamos a suspensão de jornada de trabalho, que vai até o dia 6 de julho, de junho, perdão. Imaginamos que a gente consiga retomar as atividades no dia 1º de junho ou talvez um pouquinho antes, para que a gente consiga novamente proporcionar a essas pessoas uma saúde financeira, uma saúde emocional, um cuidado com eles, para que eles consigam ter um cuidado com as suas famílias também.
Edson, e a manutenção das piscinas? Você tem quantas piscinas?
Nós temos, na unidade do Boqueirão, temos 4 piscinas e na unidade do Novo Mundo temos 3 piscinas.
E aí?
O custo. O custo continua elevado, porque as piscinas continuam com tratamento, continuam com a filtragem, nós desligamos os aquecimentos, mas a qualidade da água, o tratamento da água continua o mesmo. E o custo continua. Então, assim, nós estamos sem receita há 60 dias, mas nem por isso as nossas despesas estão zeradas há 60 dias também.
E como é que ficam as mensalidades dos alunos? Isso é algo bem delicado também.
É muito delicado.
Você tem quantos alunos?
Se nós pegarmos as duas unidades, na faixa de 2 mil alunos, mais ou menos.
Uhum. Existem os pacotes anuais,
isso,
pacotes.
Exatamente. O que acontece é assim, essas pessoas que fizeram o pagamento de pacotes, elas vão ter as mensalidades bloqueadas e transferidas para o final do plano. Mas é uma situação muito delicada, porque a gente tem que analisar caso a caso. Tiveram muitas pessoas que perderam o emprego, essas pessoas não vão conseguir manter a atividade física, infelizmente vão deixar de praticar uma atividade física que é uma coisa saudável, pra, tanto fisicamente, organicamente, como emocionalmente, como a gente acabou de falar. Infelizmente, muitas pessoas estão pedindo cancelamento. Nós temos que estudar os cancelamentos, porque a gente está há 60 dias sem receita e para fazer a devolução é uma coisa muito difícil, muito complicada, né? E não só em relação a isso, nós temos despesas fixas, tem aluguel, tem luz que não para, a água continua, temos alguns funcionários que a gente mantém a academia aberta, né? A academia tem algumas pessoas internas, mas infelizmente sem receita. Então nós estamos fazendo o máximo do máximo para sobreviver. Porque esse ano, financeiramente, para as academias, não especificamente para a Olímpica, mas para as academias, financeiramente já foi um ano destruído, um ano acabado. Então nós vamos ter que nos reinventar. A gente tem a consciência de que o retorno dos alunos não vai ser o 100%. Quando nós retomarmos as nossas atividades, seja ela semana que vem ou seja dia 1º de junho, nós não vamos retomar com 100% de alunos, mas a partir do momento que nós abrirmos as portas, os nossos cursos vão a 100% novamente.
E o que mais de custo você está tendo além das piscinas? Por exemplo, as academias que não têm as piscinas, elas estão tendo que tipo de manutenção com elas, com as academias fechadas?
É luz, água,
aluguel, muitas vezes.
Aluguel, uhum. Né? Essas despesas fixas, tipo, quando você faz a folha dos seus funcionários, tem os encargos, você tem que pagar encargos, você faz nota fiscal, você tem que pagar as notas fiscais, os encargos, INSS e tudo mais. Então, são encargos que você tem que pagar. Né? O governo tenha feito algumas ações para que esses encargos a gente pague mais para frente, mas eles não foram retirados. Você vai ter que pagar.
Vai ter que pagar.
Mais para frente, mas vai ter que pagar. Né? Então, assim, de incentivo do governo, para nós, de academias, o que está nos não vou dizer salvando, mas dando uma sobrevivência, foi a suspensão da jornada de trabalho, que foram só 60 dias. Depois a gente vai ter que ver o que faremos para nos manter.
E veja, o nosso propósito é tá aqui, do Pedaleira em especial, o nosso propósito é colocar informações e gerar discussões, sejam elas quais forem. Hoje uma discussão polêmica, que talvez a gente não chegue a uma conclusão aqui, porque são muitas opiniões. Então, foi exatamente em cima de opiniões que eu pedi algumas participações remotas, algumas opiniões diferentes, com diferentes perspectivas. São visões de atletas profissionais, de outros donos de academia, de um técnico e do presidente da Associação Paranaense de Personal Trainers. E nós podemos então começar com o grande mestre de jiu-jitsu, a lenda do MMA, o Cristiano Marcello, que é dono de uma academia de artes marciais, um centro de treinamento, a CM System, e ele é técnico de uma equipe de 50 lutadores de MMA. Então veja aí a quantidade de responsabilidade que ele tem, né? Que ele é administrador de uma academia também. Ele é técnico, ele é responsável pela sanidade mental e física desses 50 atletas de MMA. Então,
talvez até uma responsabilidade financeira, porque esses atletas precisam lutar.
Exatamente. Esse é um outro tema que eu vou trazer para cá, porque esses atletas, eles ganham com as lutas. Lutando, eles ganham. E não estão lutando, as lutas estão canceladas. Então esse é um outro tema que eu vou abordar, que é a questão financeira dos atletas profissionais. Vamos ouvir o mestre Cristiano Marcello?
Então, Cíntia, é uma situação muito complicada quando você vive do esporte. Em relação a tudo na sua vida é o esporte, e você não poder praticá-lo, ou você não poder trabalhar o esporte com o esporte, realmente complica. Nessa situação, uma situação que ninguém nunca tinha vivido, você fica sem treinar devido a uma lesão, devido a um afastamento do esporte por um determinado tempo que você sabe que você vai voltar. Então, tanto foi novo para mim, mas tanto para os atletas. Então, eles não estão podendo treinar pela determinação do Ministério da Saúde e pelo governo do estado e pela prefeitura. Eu falei para eles fazerem o que pode ser feito, que é o quê? Que eles possam estar trabalhando a mente, estudando supostos adversários da categoria, treinando da maneira que pode, sozinho ou com ou algum deles que morem juntos, assim treinarem, mas não se tem muito o que fazer. É, o, graças a Deus aí o UFC está saindo na frente, já está fazendo, já fez 3 eventos de portas fechadas, é, testando todos os atletas, mostrando que é possível. Então eu estou vendo com bons olhos isso. É, só estamos esperando que haja liberação, mesmo que não para o público pagante, mas que possamos em grupos menores voltar a treinar pelo menos os profissionais, para que quando forem convocados eles possam estar prontos a treinar, a lutar. Então é, eu acredito que com certeza dentro em breve essa situação também mundial já vai estar sanada, várias vacinas já estão sendo testadas, vários protocolos de medicamentos para cura também, assim também já sendo testados e usados. Então eu acredito que dentro em breve essa situação vai normalizar. Então vamos torcer para isso e, como eu falei, treinar do jeito que dá, fazer do jeito que possa e vamos com tudo. Se Deus quiser, todo mundo aí vai estar com a sua vida restabelecida em breve.
Isso aí, mestre, muito obrigada. Vamos com tudo mesmo. E como o Cristiano mencionou, como que esses atletas vão... O UFC já voltou, já está fazendo algumas lutas. Como que esses atletas vão lutar se eles não estão treinando em academias, né?
Mas como eu falei, a musculação para esses atletas ali é tudo essencial. É. Então, a gente tem que começar a olhar a gente, governantes, pessoas... praticantes, começar a olhar com outros olhos, né?
Boa.
Porque a nossa área é uma área de promoção de saúde, então nós sempre promovemos saúde. Então o que aconteceu nos últimos dias é que nós somos, nossa categoria de academia, nós somos marginalizados, somos massacrados, como se fosse dentro da academia um
algo
local,
banal,
ou um local onde é mais fácil de se adquirir, de pegar, de ser transmitido. Então se você imaginar, uma pessoa vai para a academia, se ela estiver bem, se ela estiver se sentindo resfriada, gripada, no estado febril, essa pessoa não vai para a academia. Né?
Não tem disposição
nenhuma para ir. Então, assim, na minha opinião, a probabilidade de você adquirir o coronavírus, de você pegar esse vírus dentro da academia, na minha opinião, ela é bem pequena. Ao contrário, se nós olharmos o transporte coletivo de Curitiba, o transporte coletivo ele está lotado, os ônibus estão lotados. Se uma pessoa estiver num estado febril, ela vai estar dentro do ônibus. Se ela estiver resfriada, se ela estiver se sentindo gripada e ela precisar do ônibus, ela vai utilizar o ônibus. Se ela precisar da academia, ela não vai.
Olha,
então eu acredito
boa.
Que o maior vetor de transmissão ainda é um transporte coletivo e não academia de musculação, ginástica, natação, de lutas e tudo mais. Né?
Então, vamos de bike? Vamos de bike, não precisa pegar
muito
ônibus não, galera. E falando em ir de bike, vamos chamar o nosso intervalo. Não saia daí porque é bem rapidinho. Já já a gente volta. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.